freguesias extintas, onde floresça à vontade da população e não se introduza mais obstáculos para o impedir, como PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega se preparam para fazer no grupo de trabalho das freguesias na Assembleia da República em relação aos processos que chegaram e em que propõem a reposição dessas mesmas freguesias. Desconcentrar e descentralizar implica avançar com o processo de regionalização, como preconiza a nossa Constituição. Esta é a questão central para combater o centralismo. Propositadamente são suscitadas questões laterais e acessórias para desviar a atenção do que é essencial e estrutural e que há décadas o país aguarda, a criação das regiões administrativas. Não faltam proclamações para combater o centralismo, para eliminar assimetrias regionais, mas na hora da verdade tudo se faz para impedir que se adote a solução necessária, avançar com o processo de regionalização. A concretização da regionalização é o caminho para o desenvolvimento regional, para a coesão territorial e eliminação de assimetrias. É o caminho para dar mais coerência à organização administrativa do Estado, mas é também o caminho para aprofundar o regime democrático e promover a participação popular. Todos os adiamentos que têm sido impostos a este processo da responsabilidade do PS, PSD e de CDS só estão a contribuir para o aprofundamento das assimetrias regionais. O que aqui está proposto pela Iniciativa Liberal, sem o reforço da administração pública, sem a reabertura de serviços encerrados, sem a criação das regiões administrativas, é mais um passo no desmantelamento da administração pública. Conhece bem a posição da Iniciativa Liberal sobre o Estado. Diz que há Estado a mais. Aliás, defende a redução de estruturas da administração pública, a privatização, a concessão e a contratação de privados para a prestação de serviços públicos. Para a Iniciativa Liberal, quanto menos Estado, melhor, para potenciar o negócio dos grupos privados. E o Estado serviria apenas, na sua perspectiva, para transferir recursos públicos e alimentar os lucros desses mesmos grupos privados. A preocupação que está presente é, mais uma vez, o interesse dos grupos privados e não a garantia de serviços públicos aos cidadãos. A Iniciativa Liberal defende até a redução de freguesias e de municípios, o nível de poder mais próximo das populações, para que o Estado esteja ainda mais afastado das populações. Não há Estado a mais. O que há é uma política de desmantelamento e de reconfiguração da administração pública, prosseguida por sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS, mas que a Iniciativa Liberal e o Chega não discordam, para a conformar com os interesses dos grupos económicos e para não dar resposta às necessidades das populações. Por isso, o que aqui está proposto não passa de um embuste e de uma fraude para enganar os mais incautos. O que é mesmo preciso e o que é fundamental é investir e reforçar a capacidade da administração pública, valorizar os trabalhadores, as suas carreiras e profissões, remunerações, garantir condições de trabalho, reabrir os serviços públicos encerrados em todo o território, incluindo os serviços desconcentrados da administração pública, criar as regiões administrativas, repor as freguesias extintas contra a vontade das populações, aprofundar a autonomia do poder local e reforçar os seus meios, a par da promoção da produção nacional que permita a criação de emprego com direitos. Esta é a opção para o desenvolvimento, para a coesão territorial, para a fixação de populações no interior do nosso país.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Alves.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o centralismo faz mal ao país e deve ser combatido. Faz mal ao país porque nos impõe um modelo de desenvolvimento a várias velocidades. Faz mal ao país porque cria desequilíbrios, onde se concentram muitas pessoas em alguns territórios e poucas pessoas nos outros territórios, e isso constitui uma fonte inesgotável de novos problemas. Faz mal ao país porque afasta o país de si próprio, numa distância que não é medida através de quilómetros, mas que é medida através de oportunidades de crescimento e de vida, que atira e empurra tantos para a tirania do mérito, atrás da qual se escondem pontos de partida sociais, culturais, económicos, mas também territoriais muito diferentes. O centralismo faz mal ao país e deve ser combatido. Deve ser combatido continuando a fazer da coesão territorial um grande desígnio nacional. Deve ser combatido conquistando liberdade e igualdade territorial para que cada um possa escolher onde quer viver. Deve ser combatido de todas as formas, no litoral e no interior, em Lisboa e fora de Lisboa, rejeitando uma visão hobbesiana do país que põe os territórios a competirem de forma selvagem uns contra os outros e, pelo contrário, com colaboração e com justiça, conseguir encontrar nas dificuldades de uns as oportunidades dos outros e, em tudo isso, uma visão para todos. O centralismo faz mal ao país e deve ser combatido com coesão territorial. Parte desse caminho também pode ser feito através da desconcentração dos serviços do Estado, mas não pode ser feito de forma precipitada nem com respostas fechadas. Deve ser feito salvaguardando os direitos e expectativas dos trabalhadores, estudando a concentração e as virtudes ou não da concentração de recursos, ou a adaptação de novas formas de trabalho, como o teletrabalho a esta dimensão, numa visão que não pode ser avulsa nem solta, mas que tem que transcender tudo isso. E a este propósito, a Iniciativa Liberal traz-nos hoje aqui, com uma mão, uma ambição máxima de descentralização e de transferência de serviços públicos para o país, mas com outra mão, atrás das costas, traz ambição mínima na presença do Estado, na educação, na economia ou na saúde da maior parte destes territórios. O PS tem património para defender na coesão territorial. Prova viva disso são, por exemplo, a reforma que estamos a fazer na CCDR, a partilha histórica de responsabilidades que temos e que estamos a fazer com as autarquias, ganhando mais proximidade, mais eficácia e mais eficiência na decisão política. É, por exemplo, estarmos finalmente a olhar para o outro lado da fronteira e vermos aí oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E temos hoje o programa operacional transfronteiriço em toda a Europa, com mais financiamento por parte da Comissão Europeia. Prova disso é também o caminho que o Programa de Valorização do Interior tem feito, estimulando a mobilidade dos trabalhadores, o teletrabalho, a rede de centros de coworking, ou, por exemplo, os apoios às empresas ou aos trabalhadores, ou na ciência e no ensino superior ou na educação, a evolução que temos feito nas taxas de abandono escolar precoces nestes territórios e no interior do país, ou termos conseguido números máximos de alunos, com um terço desses novos alunos a ingressar em instituições de ensino superior de baixa densidade populacional. Este caminho precisa de ser continuado e terá no PRR e na desconcentração dos serviços um papel e um contributo decisivo. Por exemplo, o PRR destina como um dos seus principais investimentos, o país podia ter escolhido de forma diferente, mas o país escolheu dar uma das principais verbas do PRR ao Alto Alentejo para a construção da barragem do Pisão. O país podia ter escolhido fazer diferente, mas o país escolheu instalar a escola da GNR em Porto Alegre e formar a partir de Porto Alegre as forças de segurança para o país. No exemplo flagrante daquilo que pode ser a desconcentração dos serviços do Estado no território e daquilo que o país deve fazer, continuar a dar choques de coesão territorial ao país e ao território. Obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Senhor deputado Eduardo Alves, é tão alentejano seguramente como eu, queria dirigir-lhe uma questão. Como sabe, fizemos um conjunto de audições aos presidentes das CCDRs, à senhora Ministra da Coesão, Como sabemos também, a reforma das NUTS foi feita em cima do joelho, sem qualquer estudo, relativamente no que diz respeito à perda de quadros comunitários e de investimento, portanto, para o Alentejo, para a região do Alentejo. Queria perguntar-lhe se se sente confortável com esta machadada que o PS deu na região do Alentejo, na reformulação das NUTs, sem ter sequer nenhum estudo académico ou técnico relativamente a esta matéria, se está de consciência tranquila quanto a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Alves.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Sónia Ramos, antes do PSD ter acordado para esta questão das NUTs, já o Presidente da CCDR do Alentejo, os dois deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Alto Alentejo e os deputados do Alentejo e os autarcas do Alto Alentejo falavam sobre este tema há muito tempo. E temos abordado este tema de forma muito clara. E a Sra. Ministra da Coesão Territorial disse ainda há dias, e devem ter tido a oportunidade de acompanhar, a Sra. Ministra da Coesão Territorial disse ainda há dias que o país seria sempre solidário com o Alentejo e que arranjaria nos vários enquadramentos... Sra. Deputada, sou eu neste momento que estou a falar. E que arranjaria soluções solidárias, porque o Alentejo precisa de continuar a ter níveis de financiamento que assegurem o seu desenvolvimento. Mas mais do que isso, Sra. Deputada, ainda bem que este Governo inaugurou, a partir de 2015, uma nova visão para a coesão territorial, porque a visão que tínhamos antes de 2015 era que o PSD e o CDS no Governo de então consideravam que os nossos tribunais, que a nossa ferrovia e que os nossos serviços públicos eram mesmo direitos a mais.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me trazer a este debate um testemunho que, na verdade, é uma carta aberta de uma jovem de 30 anos, natural do interior de Trás-os-Montes, a terra que a viu nascer e crescer até aos 18 anos. A altura em que, segundo as suas palavras, fiz as malas e segui rumo à capital de distrito para me formar em engenharia. Terminando este percurso, trazia a ilusão de uma recém-licenciada, conseguir o meu primeiro emprego e a minha independência. Por mais locais de publicação de empregos que visse na minha área de formação, nada aparecia excepto nas grandes cidades. Esta jovem continua e diz que tentou ser empreendedora, criar o seu próprio emprego, mas que sentiu inúmeras dificuldades de formar o seu negócio próprio, sobretudo por se situar no interior e querer valorizar a terra que a viu nascer. Volto às suas palavras em que diz: quantas e quantas vezes a viagem entre Lisboa e Vila Real foram realizadas no mesmo dia? Cansaço, desgaste, tempo, dinheiro. Apostar no interior compensava tudo isto. No entanto, das entidades oficiais, nem um único apoio. Em 2018, 28 anos depois, desisti do interior. A sua carta continua e no final podemos ler. Será que fui eu que desisti do interior ou foi o interior que desistiu de mim? A resposta que eu daria hoje a esta jovem é que, na verdade, não foi o interior que desistiu desta jovem, nem foi esta jovem que desistiu do interior. Foi o governo socialista e foi também os governos anteriores sociais-democratas que há muito tempo que condenaram as novas gerações a terem que abandonar o interior se queriam procurar soluções de vida condignas. E por isto, entre os powerpoints do PS ou da Iniciativa Liberal, venha o diabo e escolha. A verdade é que neste debate trazem o nome dos jovens, trazem as suas dificuldades, mas não trazem uma única proposta para solucionar este problema. Pior é que, mais do que não trazer propostas, é que se colocam ao lado do PS e do PSD para chumbar as propostas do Chega que pretendem fixar os jovens no interior. Mas, em período de orçamento de Estado, o Chega apresentou um programa que pretendia que, de facto, houvessem benefícios fiscais, que houvessem apoios para a casa própria e para a habitação de jovens permanente no interior e, acima de tudo, isenção de portagens, porque estamos na Páscoa. Quantos jovens deixarão de ir visitar os seus pais nesta altura porque não têm como pagar as portagens, senhores deputados? Mas, para tudo isto, não há nenhuma resposta, não só da Iniciativa Liberal, como também do PS, nem de mais nenhum dos outros partidos. E, portanto, se não sabem ou não querem fazer, deixem trabalhar o partido que quer reerguer Portugal. Obrigada. Ah.